supercondutividade. Trens que levitam a mais de 500 km por hora. Armazenamento de eletricidade por vários anos. Grandes avanços na medicina com imagens do corpo humano por ressonância magnética nuclear. Motores e computadores em miniatura. Transmissão de energia elétrica a milhares de quilômetros de distância. Reatores nucleares operando à base de fusão nuclear sem poluição e sem riscos. Tudo isso por causa de compostos cerâmicos, por onde a eletricidade passa sem encontrar resistência e sem perder o calor. Tudo por causa da supercondutividade. 1911. O físico holandês Heike Ohms descobre a supercondutividade num filamento de mercúrio banhado em hélio líquido para conseguir uma temperatura próxima do zero absoluto, o zero grau Kelvin, ou seja, 273 graus Celsius negativos. No Brasil, o físico do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, Espero Penha Morato, pesquisa a supercondutividade.
Professor, a gente sabe que a supercondutividade já foi descoberta há algum tempo, já em 1911, me parece. E, de repente, ela surgiu na imprensa com grandes novidades, né? A supercondutividade. O senhor poderia falar um pouco da... Quer dizer, o que é que faz com que a supercondutividade, de repente, vire manchete em quase todos os jornais?
A supercondutividade vira manchete pelo fato de que ela vai trazer consequências tecnológicas incríveis e com mudanças econômico-sociais de consequências também fabulosas. A supercondutividade era um assunto mais ou menos conhecido de uma parcela muito pequena de físicos e, do ponto de vista de aplicação, muito pouco se falava a respeito, porque as temperaturas onde o fenômeno ou o efeito de supercondutividade ocorriam eram temperaturas, digamos, não viáveis para aplicações tecnológicas.
Era muito complicado transformar, fazer com que um metal virasse supercondutor, era isso?
Veja, quer dizer, em 1911 se descobriu a supercondutividade do mercúrio a 4 graus Kelvin, depois isso, ao longo de todos esses últimos 70 anos, se chegou em supercondutividade a 21, 25 graus Kelvin, com ligas de nióbio, e a coisa estava mais ou menos parada por aí. E 25 graus Kelvin é algo que você não tem como utilizar na prática para fazer trens flutuarem, transmissão de energia.
Década de 50. Cientistas começam a trabalhar com ligas metálicas. A temperatura da supercondutividade sobe. Março de 1987. 3.500 cientistas reúnem-se em Nova York. Entre eles, Alex Miller, de Zurique, Paul Shu, da Universidade de Houston, e Alexander Golovashkin, da União Soviética, apresentam a possibilidade de se obter a supercondutividade a quente. O uso tecnológico da supercondutividade começa a se tornar viável.
O grande salto parece que quando se mudou de material, de metais, se passou a pensar em termos de cerâmica, seria isso?
Exatamente, foi exatamente por aí. Quer dizer, se o Miller, em Zurich, já era um pesquisador que fazia pesquisa em cristais tipo perovskita, tá certo, que é um cristal conhecido, um cristal normalmente isolante, e ele estudava supercondutividade nesses cristais. Esse pesquisador foi o pesquisador que mostrou o caminho, mostrando ou indicando que uma estrutura perovskita de um cristal composto por lantano, bário, cobre, apresentasse uma supercondutividade a 35 Kelvin, ou seja, em torno de 15 graus acima da temperatura que o pessoal tinha normalmente com fios e ligas de nióbio. E o que ocorreu daí para frente, ou seja, o fato dele mostrar o caminho, foi que as pessoas perceberam que realmente seria por aí, por compostos de sistema quaternário, ítrio, bário, cobre, lantano, bário, cobre, terras raras em geral, tá certo? Na realidade, o segundo grande passo nessa supercondutividade de alta temperatura, que a gente chama, foi que um grupo de americanos, chineses radicados nos Estados Unidos, trocando o lantano pelo ítrio, conseguiu vencer a barreira tecnológica do nitrogênio líquido, tá certo? Que é a barreira dos 77 graus Kelvin ou menos 196 graus centígrados. Com isso, nitrogênio líquido é um gás liquefeito que todo mundo tem. Você usa isso em inseminação artificial, em hospitais, em laboratórios. É uma coisa muito útil, tá? E muito utilizada tecnologicamente hoje, inclusive abundante e extremamente barato. Vencendo a barreira do nitrogênio líquido, se consegue viabilizar coisas práticas, tá certo? Foi esse o grande impacto. Com isso, você vence uma barreira tecnológica e também uma barreira psicológica, porque era tabu a supercondutividade do ponto de vista de aplicação tecnológica.
Agora, a supercondutividade em si, quer dizer, a gente tem cerâmicas supercondutoras, isso já parece assim estranho, né? Porque a gente imagina que a cerâmica, em temperaturas normais, é usada como isolante, né? Como é que acontece da cerâmica, de repente, vira supercondutora? Que tipo de transformações internas está acontecendo ali nesses compostos óxidos, nessas cerâmicas, que de repente elas viram supercondutoras?
Bom, na realidade, essa pesquisa com tamanha velocidade, com tamanha, digamos assim, excitação mundial, ela surgiu há 4, 5 meses. E isso ainda não deu tempo aos físicos para, digamos, entenderem exatamente o que está acontecendo. Quer dizer, hoje, essa pesquisa é feita por físicos e os ceramistas estão entrando nela também, porque hoje a gente pode dizer que esse material é uma cerâmica. Ou seja, você faz uma síntese de alguns óxidos, tá certo? Aí isso dá um composto, você utiliza o processo de metalurgia do pó, faz o pozinho, peneira, faz uma pastilha que, do ponto de vista de metalurgia, né, ou do ponto de vista de cerâmica, ela é uma cerâmica, tá certo? É como se ela fosse uma cerâmica, ela tem grãos, tá certo? É como se fosse uma alumina ou uma ítria, né? No fundo, é basicamente o mesmo princípio que está por trás de se fabricar um tijolo ou um pires, tá certo? Ou um azulejo. Entende? Você tem grãos de um composto que são sinterizados, você tem um crescimento entre grãos, tá certo? Então você tem uma peça estruturalmente com as propriedades de uma cerâmica. E as propriedades dessa cerâmica, elas estão ainda sendo estudadas a um passo assim incrível, né? E realmente a gente não conhece exatamente todos os processos que estão ocorrendo. Por exemplo, no caso dos metais, a gente sabe que são pares de elétrons que conduzem, pares de elétrons, tá certo? Abaixo da temperatura crítica, que conduzem a eletricidade, quando no estado de supercondutividade, de uma forma livre, ou seja, eles viajam num limite de velocidade, que é o limite que é a velocidade da luz, e eles realmente não têm interação com a rede cristalina, eles viajam livremente, ou seja, não há perdas por aquecimento, não há perdas por calor. O fenômeno da supercondutividade na cerâmica é exatamente o mesmo, quer dizer, os elétrons também estão viajando, tá certo? A uma velocidade incrível e sem perdas, tanto é que a cerâmica é supercondutora.
Em 1972, John Bardeen, John Schiffer e Leon Cooper ganham o Prêmio Nobel de Física pela teoria BCS, a teoria que explica a supercondutividade em ligas metálicas.
Agora, o que está causando exatamente a supercondutividade? Tem-se algumas ideias. Essas cerâmicas, elas têm cobre, entende? E acredita-se que a supercondutividade seja feita por pares de elétrons nos átomos de cobre dessa rede perovskita, que a gente chama, dentro dos grãos da cerâmica. Acredita-se também, se bem que isso pode ser negado, o pessoal está estudando isso, que os grãos da cerâmica, o contato entre dois grãos de uma cerâmica, possa favorecer a supercondutividade. Isso está sendo investigado, quer dizer, nada pode ser afirmado ainda por enquanto, tá certo? Então, realmente, é por isso que os laboratórios do mundo colocaram centenas de pesquisadores, no Brasil nós estamos fazendo mais ou menos a mesma coisa, né? Para tentar entender o que está acontecendo, correlacionar realmente as propriedades cerâmicas do material com as propriedades físicas ou com as propriedades de supercondutividade.
Uma coisa que eu queria saber, quer dizer, a gente tem um composto que a gente imagina que vai se tornar supercondutor conforme se esfria, ele, em uma temperatura, ele se torna, de repente, supercondutor, ou ele vai se tornando, esse processo é mais gradativo, ou ele, de repente, como gelo ele vira, a água vira gelo, a uma temperatura dada, é o mesmo processo que acontece com os compostos supercondutores?
É mais ou menos isso, ou seja, a água vira gelo, gelo vira água, é a transição, a gente chama de transição de fase mais conhecida da humanidade, tá certo? É a transição de fase do estado sólido para o estado líquido. Aqui, no caso do supercondutor, nós também temos uma transição de fase, só que não é, pelo menos também, no momento, não se acredita que seja uma transição de fase estrutural, ou seja, as moléculas ficariam livres no caso do gelo para a água, ou elas ficariam presas no caso da água para o gelo, tá certo? Porque se tem uma transição de fase, uma transição de fase que faz com que a propriedade de condução elétrica de um material que apresenta, digamos assim, resistência a essa corrente elétrica, deixe de apresentar. Então, nós acreditamos que seja uma transição de fase estrutural. Isso, pelo menos, se bem que isso também está em aberto e o pessoal está estudando isso, para ver se a rede cristalina, se o material muda na hora que você faz a transição. Na realidade, essa cerâmica, ela é quase um metal, hoje. Quando você olha para essa cerâmica, que ela tem uma característica de cerâmica, de grãos, mas a resistência dela, já a resistência elétrica, é muito baixa, entende? Muito próxima dos valores dos metais. Ela já é quase um metal, tá? Então, na transição da fase não supercondutora para a fase supercondutora, você tem realmente uma mudança da propriedade de transporte dos elétrons dentro desse cristal. E é uma transição drástica, quer dizer, é uma transição de alguns graus. 1, 2 graus, 3 graus, as pastilhas que nós fizemos aqui apresentaram em torno de 3 graus de transição, quer dizer, 92 graus Kelvin, ela ainda não é supercondutora. Depois, a 89 e 80, de 88, 89, por exemplo, ela já é supercondutora, entendeu? Ou é supercondutor ou não é supercondutor.
Junho de 1986. Cientistas norte-americanos conseguem obter um campo magnético recorde de 30.1 Tesla, o equivalente a 600 mil vezes o campo magnético da Terra.
Professor, o senhor tinha dito que uma das coisas que definem a supercondutividade é a não perda de energia na transmissão da eletricidade. Parece que tem uma outra, que é a geração de campos magnéticos muito fortes. O senhor podia falar um pouquinho disso, quer dizer, e algumas das implicações dessa geração de campos magnéticos?
Na medida em que o material fica supercondutor, ele expulsa todo e qualquer campo magnético que esteja passando por ele, tá certo? Isso implica na geração de uma corrente superficial no material, tá certo? Que é chamada também de corrente de Meissner, tá certo? E que provoca essa repulsão, essa levitação magnética, tá certo?
Se fala muito em trens que são levitados magneticamente. Como é que funcionaria? Como é que um trem, como é que você consegue levitar uma coisa e mantê-la andando? Como é que funcionaria um trem desses? Parece que é uma das maiores aplicações que está sendo pensada agora.
Você tem, na realidade, a possibilidade de gerar com um material supercondutor, pelo fato de você não ter perdas, mas aí é realmente um problema da condução elétrica no material, pelo fato de você não ter perdas, você pode gerar supercampos magnéticos, tá certo? Campos magnéticos intensos. E com isso você teria um trem com bobinas supercondutores, que seriam as rodas, tá certo? E essas bobinas supercondutoras gerariam campos magnéticos dirigidos para baixo, digamos, que seriam repelidos por ímãs que estariam no lugar dos trilhos, tá certo? Com isso o trem levitaria a uma polegada do chão, 2 centímetros, entendeu? Desses trilhos que são ímãs, tá certo? Ou magnetos.
E aí não tem atrito?
Não, porque você flutua... Você não tem atrito com nenhum material, tá certo? Você não tem nenhum tipo de atrito, você não tem rodas, entendeu? Você está literalmente flutuando, levitando no ar. O único atrito que você teria seria com o ar, mas isso é uma questão de você desenhar um trem de forma aerodinâmica, como um avião, tá certo? Esse trem, inicialmente, ele vai rodar sob pneumáticos até atingir uma velocidade de 150 km por hora, mais ou menos. A partir daí, esses pneumáticos seriam recolhidos e eles acionam esses campos magnéticos, e o trem flutuaria já com uma velocidade inicial de 150 km por hora e seria acelerado por campos magnéticos também, que estariam numa forma de calha, sendo que nas laterais dessa calha você teria os campos magnéticos propulsores, tá certo? Esse trem seria então acelerado a velocidades de 500 a 600 km por hora. Você teria uma viagem daqui ao Rio em 40 minutos, por exemplo, entendeu? Elimina os problemas da ponte aérea.
Agora, uma outra questão é que, quer dizer, com essa coisa de não perder calor, existe uma possibilidade de se miniaturizar, quer dizer, os microcomputadores ficariam mais micro ainda e tudo que usa motor, tudo que, portanto, perde calor, poderia sofrer uma redução ainda maior? Essa é outra possibilidade?
Exatamente. Um computador hoje, ou um micro, ou um mini, todos os computadores eles estão limitados em tamanho, porque um computador ele tem elementos que são resistivos, tá certo? Resistências, transistores, todos esses elementos, Eles dissipam calor pelo chamado efeito Joule. Quer dizer, você tem uma resistência que passa uma corrente elétrica, ela dissipa um calor, como se fosse uma lâmpada ou uma resistência de chuveiro. Na realidade, você, por mais eficiente que você tenha um material, você tem sempre uma dissipação de calor. Esse calor precisa ser jogado para fora. E isso limita o tamanho dos componentes eletrônicos, porque se você tiver componentes eletrônicos muito próximos, tá certo? A concentração de calor vai ser muito grande e você vai danificar esses componentes, entendeu? Então, a limitação do tamanho do computador hoje é exatamente por aí, quer dizer, é uma limitação em tamanho pelo fato de você ter que ter a extração do calor, que é um subproduto energético do computador, né? Esse calor tem que ser jogado fora, tá certo? Assim como você joga um gás de um automóvel fora, né? De uma máquina térmica, um automóvel, você gera calor também do motor, esse calor é desperdiçado, tá certo? Então os computadores têm essa limitação. Com o fenômeno ou o advento da supercondutividade, esse problema desaparece porque você não tem mais perdas nas linhas, tá certo? Como eu disse, os elétrons não vão tocar mais na rede cristalina e vão transmitir as informações e energia de um lado para outro, além de ter uma velocidade incrível, quer dizer, sem perda. O fato de a velocidade ser alta vai fazer também com que os computadores sejam super rápidos, tá certo? Super pequenos e super rápidos, ou seja, você vai ter uma velocidade de processamento de cálculo muito maior. Tá certo? E um tamanho muito reduzido.
Em 1985, Alex Miller, da IBM de Zurique, encontra um composto de bário, lantano e cobre que se torna supercondutor a 35 graus Kelvin. Mais tarde, Paul Shull, da Universidade de Houston, substitui o lantano por outra terra rara, o ítrio, e a temperatura da supercondutividade sobe para 93 graus Kelvin. Cientistas de todo mundo pesquisam novos compostos de terras raras.
Professor, para essas coisas começarem a se tornar mais viáveis, a grande pesquisa que está sendo feita é nos compostos, né? Quantos compostos estão sendo testados? Quais são os componentes disso, desses compostos cerâmicos? Quais são os elementos que estão em jogo aí?
No Brasil, nós repetimos o composto americano, né, que é o ítrio, bário, cobre, oxigênio, na ítrio, bário e cobre, na razão 1, 2 e 3. Eles formam um cristal, né, ítrio, bário, cobre, oxigênio 6,5. Na realidade, você pode utilizar toda a tabela periódica, todos os elementos da tabela periódica, e trocar o ítrio por todas as terras raras, trocar o bário pelos... Você começaria por aí, trocar o bário pelos elementos do grupo do bário, estrôncio, cálcio, estrôncio, bário, da tabela periódica. No caso do ítrio, gadolínio, disprósio, samário, tá certo? No caso do cobre, você pode tentar outros metais, tá certo? E você vai por aí, quer dizer, você tem toda a tabela periódica para brincar com ela, tá certo? Os materiais na razão 1, 2, 3, eles são razoavelmente reprodutíveis, tá certo? E tudo é uma questão também, não só de você torná-los bem reprodutíveis e conhecer bem as propriedades desse material, como você realmente fazer um trabalho alquímico mesmo, de utilizar os elementos da tabela periódica para tentar ver se você consegue subir essa temperatura ainda mais, o que tornaria a coisa muito mais sensacional.
No caso, a pedra filosofal dessa alquimia seria um composto que virasse supercondutor à temperatura ambiente? Seria esse o ideal?
Eu acho que até concordo com você. Realmente é alguma coisa por aí, porque, na realidade, o mundo já mudou, tá certo? As pessoas acho que ainda não se deram conta que a coisa é realmente dramática, tá? Então, você tem a transformação tecnológica vai ser tão grande, tá certo? Nós estamos observando uma quebra de tecnologia nas nações, em todas as nações, porque de repente nações que investiram muito em informática, em materiais, etc., está todo mundo a zero de novo, tá? Porque isso muda tudo, tá? Isso vai trazer uma transformação tecnológica tão grande que deve mudar toda a estrutura industrial do mundo e a estrutura social, evidentemente, tá certo? Como consequência. E se você chegar no supercondutor à temperatura ambiente, realmente tudo é possível. Quer dizer, você pode até pensar em utilizar o campo magnético da Terra para ter naves que flutuariam nesse campo magnético. Quer dizer, eu já estou indo mais para o lado da ficção. Mas sabe, quer dizer, se você der asas à sua imaginação, tudo é possível, tá certo? De você, sabe, geradores de energia em satélites, tá certo? Artificiais, quer dizer, a supercondutividade é importantíssima não só na transmissão, mas na geração e armazenagem de energia. Um anel supercondutor que você coloca uma corrente elétrica, ele fica 100 mil anos, tá certo? Se estimou que uma corrente elétrica num anel supercondutor ficaria 100 mil anos girando sem perdas. Então você teria um anel supercondutor com energia elétrica armazenada e você vai retirando um pouquinho. Seria uma nova forma de bateria, por exemplo, tá certo? É só viabilizar isso aí na forma de fio filmes e começar a pensar. E mesmo que você pense tudo que você possa fazer, sempre vai ter mais coisa para você fazer.
Agora, voltando um pouquinho, quer dizer, essa coisa assim de sonhos, das grandes possibilidades, quais são as maiores dificuldades? Quer dizer, uma coisa a gente já sabe conseguir a supercondutividade em temperaturas mais altas. Existem outras dificuldades tecnológicas que têm que ser enfrentadas pelos cientistas para conseguir essas coisas todas que o senhor falou?
De um lado, há uma corrente que acha que a supercondutividade, do ponto de vista de energético, ou seja, de transmissões a longa distância, é inviável e vai ser inviável por 30 anos, tá certo? Mesmo com essas cerâmicas supercondutoras. De outro, é muito cedo para você dizer qualquer coisa, porque isso é uma pesquisa que pegou fogo há 5 meses, tá certo? Então, eu tendo talvez a ser um pouquinho mais conservador e achar que as aplicações mais imediatas seriam na base de sensores para cardiógrafos, computadores super rápidos, para sistemas de imagem, para você fazer... tomografia computadorizada com magnetos supercondutores, tá certo? Isso seria, acho que, a aplicação mais imediata. Uma aplicação de médio prazo, talvez carros elétricos, tá certo? Energia elétrica gerada por satélites, eventualmente Itaipus, né? Bobinas supercondutoras. É difícil, tá certo? E futuramente, então, a transmissão por cabos de longa distância, tá certo? Cabos feitos por materiais supercondutores. O problema é realmente você viabilizar esse material na forma de fio. Certo? Essa é a grande dificuldade. Tem um problema de corrente crítica aí que a gente sabe, que realmente é o gargalo dessa história toda. Isso tem que ser feita muita pesquisa em cima, não só tecnológica, principalmente a pesquisa básica. Tá? E uma vez que isso realmente cria um impacto tecnológico muito grande, o que a gente já nota é que há 60 dias nós não temos informações mais sensacionais dos outros países do que está acontecendo. Porque enquanto você faz uma pesquisa básica, fundamental, você publica. O pessoal visa prêmio Nobel e artigos, está certo? E na hora que você faz uma pesquisa tecnológica, você já não publica mais nada. Você fecha as portas porque vira patente, está certo?
Como é que é? Porque o cientista geralmente troca informações, se comunicam através das revistas científicas ou nos encontros, nos simpósios. Quer dizer, agora tem primeiro essa situação nova que os cientistas estão mais ou menos segurando informação por motivos de patente e tem outra que as revistas científicas simplesmente não acompanham, leva meses para publicar. Como é que está essa troca de informação? Criaram-se canais informais ou está todo mundo... meio tentando saber o que o outro está fazendo, como é que está, porque acho que nunca aconteceu uma situação dessas, assim, do cientista de repente está sabendo as coisas pelo jornal, como é que é isso?
Essa situação é inusitada, quer dizer, para nós físicos é uma situação incrível, realmente extremamente dramática, excitante, tudo o que você quiser, certo? Normalmente você comunica seus trabalhos nas revistas atualizadas, tá certo? Mas a velocidade com que os dados estão saindo, hoje em dia o pessoal passou de Physical Review Letters para New York Times ou Folha de São Paulo ou Pravda, tá certo? Então é isso que está ocorrendo, né? E um outro detalhe interessante é o seguinte, quer dizer, você hoje não espera muito as revistas científicas, inclusive que tem filas enormes de artigos, como um material muito novo, tudo está por ser medido, não é? Então o pessoal não está esperando muito isso daí, o pessoal usa o telefone, o telex, tá certo? Então nós ligamos para os Estados Unidos, nós não estamos fazendo isso porque nós não temos muito dinheiro aqui para ligar para os Estados Unidos, tá certo? Mas a gente sabe que o pessoal das universidades, na medida do possível, eles trocam informações via telefone com estudantes brasileiros que estão no exterior, nos Estados Unidos, na Europa, tá certo? É uma das grandes coisas, tá? E física funciona, funciona como vasos comunicantes, tá certo? Quer dizer, todo mundo acaba sabendo de tudo, mais cedo ou mais tarde. Então, você tem muitos professores que viajam, pesquisadores que viajam, vão para conferências e trazem as novidades, tá certo? Então, para o Brasil, aconteceu isso. Quer dizer, na realidade, nós fizemos esse material com 40, 45 dias de diferença porque alguém trouxe um artigo que não tinha sido publicado ainda, mas que continha informação, que era um artigo para publicação, que continha informação do composto. Nós simplesmente reproduzimos.
Quer dizer, aqui no Brasil, o que está sendo feito é a repetição de experimentos ou existem linhas de pesquisa próprias nesse caminho aí da supercondutividade?
Nós começamos pela repetição do experimento, quer dizer, nós reproduzimos exatamente a mesma coisa que foi feita nos Estados Unidos, está certo? E o que mostrou, inclusive, que a gente tem competência para fazer isso. É diferente da época do transistor, quando o transistor foi inventado ou descoberto, não tinha ninguém fazendo isso aqui no Brasil, está certo? Não tinha matéria condensada. Tinha os físicos, teóricos, mas realmente não tinha tecnologia para você poder acompanhar esse processo. Hoje a situação mudou totalmente, tá certo? A gente sabe o que está acontecendo no mundo inteiro, a gente conseguiu embarcar nisso rapidinho. E o primeiro estágio é a repetição, tá certo? Daqui para frente nós também embarcamos numa pesquisa básica e tecnológica, exatamente a exemplo do que eles fazem, só que com muito menos poder de fogo do que eles.
Brasil. 16 de abril de 1987, Brasil, São Carlos, Instituto de Física e Química USP. É produzido um composto cerâmico supercondutor a 102 graus Kelvin. 30 de abril, a supercondutividade é conseguida a 90 graus Kelvin no IPEN. Unicamp, Federal de São Carlos, Física USP, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, Universidade Federal do Rio de Janeiro e PUC-Rio também obtêm a pastilha supercondutora.
Como é que estaria o Brasil caso essa coisa da supercondutividade dê certo, estoure e a gente vai ter que importar terras raras?
Não, o Brasil, muito pelo contrário, o Brasil está numa situação ímpar, tá certo? É uma situação realmente ímpar no mundo, porque o Brasil é detentor de 50% das reservas de ítrio do mundo. E quase em torno da mesma coisa das reservas de terras raras. Você tem terras raras na China, alguma coisa nos Estados Unidos, está certo? Mas nós estamos com a metade. O Brasil tem um solo extremamente rico e, para nossa sorte, nós temos bário também, algum cobre, tá? Então, eu acho que realmente nós estamos numa situação privilegiada com relação ao resto do mundo, porque nós temos esse material, está certo? E privilegiada também, não tão privilegiada nesse aspecto, porque a parte de recursos humanos não é muito favorável, mas por outro lado, realmente a gente tem físicos, pesquisadores no país que estão entendendo direitinho o que está acontecendo, tá certo? Quer dizer, nós podemos entrar e competir em condições não iguais aos outros, tá certo? Mas a gente sabe realmente o que está acontecendo e, do ponto de vista de tecnologia, nós podemos também fazer as nossas patentes e os nossos produtos. Esse aspecto é um pouquinho diferente da informática, onde Estados Unidos e Japão estão se engalfinhando, tá certo? E a gente está como mero espectador com uma lei de informática aí que nos protege, mas não muito, você entende? E que dá um certo handicap para a gente. Com relação à supercondutividade, não, tá certo? E como eu disse no começo, zerou todo mundo, está todo mundo mais ou menos igual, e o Brasil tem a vantagem na frente dos outros de ter bastante terra rara, tá certo? Nós estamos em cima dos minerais. É só questão de você adotar uma política cuidadosa com relação a isso. Na realidade, o mundo já mudou.